triste ver nesse último período, senador Paim, e aí eu faço a minha crítica ao governo federal, na gestão Lula e o início já do governo Dilma, porque em 2002 o índice nacional de vitimização negra foi de 45,8%. Isso é, nesse ano, no país morreram proporcionalmente 45,8% mais negros do que branco. Apenas 3 anos mais tarde, em 2005, este índice pula para 67,1%. Morreram proporcionalmente 67,1% mais negros que brancos. Já em 2008, um novo patamar. Morreram proporcionalmente 103,4% mais negros do que branco. Isto é, acima do dobro. Isso são dados de pesquisas recentes. O que significa que a violência contra os negros não está sendo enfrentada. O enfrentamento deste processo, ele passa por muitas questões. Sobretudo, pela determinação política de ter orçamento para enfrentar essa questão. E aí, eu faço uma relação com os 50 bilhões que acabaram de ser retidos para os ajustes inflacionários brasileiros. Olha, eu denunciei semana passada aqui, nesta mesma comissão, para a ministra Maria do Rosário, que 360 milhões foram contingenciados de programas que são essenciais para o enfrentamento dessa desigualdade. Como, por exemplo, o trabalho infantil. Quem são as meninas da Amazônia que estão nas casas das pessoas ricas servindo de empregadas domésticas, muito pequenas, não só na Amazônia, mas em todo o Brasil? Senão as meninas pobres e negras. Programas como Jovens em Conflito com a Lei. Quem são os jovens em conflito com a lei que precisam desses recursos para alterar a sua condição de vida, senão os jovens pobres e negros? De 580 mil pessoas que estão nas penitenciárias brasileiras, mais de 80% são pobres e negros. Quando nós vamos alterar esse quadro? Se a decisão de governo, da política nacional do governo, inclusive do governo Lula e Dilma, continua dando sequência a uma mesma trajetória de privilegiar interesses dos banqueiros, dos latifundiários, dos grandes empreendimentos no país, em detrimento ao interesse das maiorias pobres e negras. Nós não podemos fechar os olhos. Não se trata de bater palma ou de acusar. Não adianta, Matilde, muitas mulheres e negras no governo se não tiver orçamento. Não adianta, me desculpe com todo respeito às camaradas lutadoras sociais que foram convidadas pela ministra Dilma, pela presidenta Dilma. Não adianta sequer, presidenta, se não enfrentar as contradições que tem explorado e colocado na mais profunda situação de desigualdade e miséria social que vive o povo. Esse texto pode chocar, porque talvez aqui nós estejamos diante de uma base social que tem uma vinculação talvez mais próxima ao governo federal. Mas eu não vim aqui para agradar ninguém. Eu vim aqui para exercer o meu mandato, que pulou a barreira do ficha limpa, que talvez daqui a pouco assuma no meu lugar um dos mais renomados corruptos do país, chamado Jader Barbalho, que jamais sentou numa comissão de direitos humanos, que jamais sentou numa comissão de educação, que jamais assumiria compromissos históricos, como só os socialistas, só os que têm a convicção de que para enfrentar a justiça, a gente precisa enfrentar coletivamente, a gente precisa enfrentar juntando-os de bem e planejando estrategicamente cada passo, cada batalha. Eu faço parte da comissão de educação também nessa casa. E aí, como é que nós vamos pensar, avançar na perspectiva da igualdade racial se, para incluir educacionalmente, de acordo com o PNAD, atendendo à emenda constitucional 59, o Brasil precisa garantir mais de 3 milhões e 500 mil vagas e o corte orçamentário atinge o Ministério da Educação? Como é que nós vamos incluir educacionalmente? Quem são esses excluídos educacionalmente? Se não os pobres e negros do país. E aí, Humberto, eu quero assinar embaixo todas as tuas provocações. Eu quero assinar embaixo e quero, senador Paim, que nós façamos pela Comissão de Direitos Humanos a cobrança ao Ministério Público Federal no que diz respeito a todas essas denúncias que foram feitas e não concluídas. Porque, no mínimo, ao concluir não cumprimento de lei, tem que se transformar numa ação de improbidade, ou numa ação civil pública, ou numa ação criminal. E o Ministério Público não pode negligenciar o seu papel. Nós não podemos abrir mão de fazer essas cobranças. Poderemos estar como uma agulha num palheiro, como diz o povo paraense, mas nós vamos cumprir a nossa tarefa. Assino embaixo todos os levantamentos, todas as denúncias que tu fizestes aqui. É preciso muito mais. É preciso muito mais, porque as universidades brasileiras, que estão, entre aspas, em processo de expansão, nós temos mais de 70% das universidades privadas no país, e ainda o governo federal achando que este é o caminho, os pró isso, os pró aquilo, enquanto não tiver recurso para a educação pública, especificamente para a educação pública, para investimento na qualidade, na formação profissional dos educadores, não adianta a gente ter, como nós temos em Belém, fruto do nosso mandato, eu tenho muito orgulho de ter incluído no currículo, de forma transversal, a questão do debate sobre a igualdade racial, sobre as questões históricas, não só a história do negro, mas o processo de resistência do povo negro no nosso país, assim como incluir de forma transversal em Belém, e tive que brigar com o Ministério Público para que a capoeira fosse direito nas escolas municipais da minha cidade em Belém. E estou transformando tudo isso em projeto de lei, logicamente analisando a legislação nacional e vendo qual é a adaptação que precisa ser feita. Mas, como eu disse, precisa ter determinação política, precisa ter cobrança da sociedade. Precisa ter cobrança nesses espaços que são pequenos, que talvez não tenham grande repercussão, né? Porque aqui nós estamos, acredito, entre pessoas que sonham com o mesmo caminho, né? Mas nós não vamos negligenciar a nossa tarefa. Seja ela militante do cotidiano, seja ela institucional, seja ela profissional, porque eu acho que é a tarefa de todos ajudar nesse enfrentamento. Queria aqui também fazer referência a uma situação que é absolutamente grave, na minha opinião, que é exatamente o mascaramento político que determinadas ações, que a despeito do valor que tenho, da militância, da luta que cada um de nós teve para conquistá-la, como, por exemplo, o Estatuto da Igualdade, Matilde, não tem quem não reconheça, de norte a sul do país, as pessoas que ajudaram nesse protagonismo e as dificuldades que passaram para chegar nessa síntese aqui, que está muito aquém do que precisa ser feito. Mas isso não pode virar propaganda política de governo, porque por dentro disso, de cada artigo aqui, falta cumprimento de dever cívico, dever de solidariedade, dever de fraternidade, dever de justiça social com os que estão em desigualdade social. Tem muita coisa por dentro disso. Eu não quero continuar dando elementos, dando estrume para fortalecer os poucos passos que têm sido dados nessa perspectiva, quando os muitos passos têm sido deixados de ser dados. Porque quanto mais a gente bate palma, mais as pessoas acham que estão fazendo o melhor. Se é verdade que o governo Lula fez alguma coisa, fez muito pouco para o que poderia ter sido feito. Fez muito pouco para enfrentar as oligarquias locais nos estados brasileiros. Negociou muito pouco com os governos do estado, com as prefeituras, como aqui foi dito pelo Humberto. Ou não é a responsabilidade da União, da Controladoria Geral da União, de fiscalizar os recursos, de ver se está sendo implementado as políticas públicas? Ou não são os negros, as meninas pobres, que estão morrendo nas filas dos hospitais? Ou não são as mulheres pobres que estão morrendo de câncer de colo, de útero e de mama, que é perfeitamente prevenível nesse país? Basta ir lançar um programa, fazer uma festa com isso e não concretizar nas filas do Sistema Único de Saúde a realização desse câncer? Ou não estão morrendo? Ou não estão morrendo? Quem são as pessoas que estão morrendo? Quem são as meninas e os meninos que estão sendo levados para fora do nosso país no tráfico de pessoas como mercadorias baratas para fins de exploração comercial, sexual, para venda de órgãos? Quem são essas pessoas que estão saindo do Brasil? O que fez o governo Lula nesse período? Que estrutura foi investido na Polícia Federal? Não tem Polícia Federal. A Amazônia brasileira, o tráfico sai do Pará para o Amapá, para a Guiana Francesa, pelo Iapoque, Guiana Francesa, Holanda, para o resto do mundo. E não tem formação. Os delegados no Brasil continuam tratando as meninas que chegam para denunciar a prostituição infanto-juvenil ou abuso sexual, desculpa a expressão, como putinhas, como meninas que botaram o shortzinho curto de propósito para serem violentadas sexualmente. E são as filhas de quem? Se não das pobres e das negras, das famílias desestruturadas, sem salário, porque o Bolsa Família não resolve. É paliativo, precisa ir além disso. Precisa gerar emprego e renda. E não é isso que nós estamos vendo. Porque só agora, para Belo Monte, estão se deslocando mais de 200 mil pessoas. Quando lá tem uma perspectiva de geração de 20 mil empregos. E só na cidade de Altamira, em Belo Monte, tem 19 mil desempregados. E quem são esses desempregados que estão indo para lá? São filhos de negros, são pobres. Quem são os que estão lá desempregados? São pobres e negros. Não é possível passar a mão. Desculpe, aqui eu sei que a ideia hoje aqui era uma sessão mais comemorativa desse momento, de valorizar esse esforço, e eu não estou aqui em momento algum desvalorizando esse esforço. Até porque sou uma militante comunista, não tenho a história de discriminação pela cor da minha pele, mas sou filha de pobre, de costureira. Sou migrante e sei o que é passar necessidade. E sei o que é cada esforço para a gente dar um passo na perspectiva de construir um país mais justo, uma cidade mais justa, uma história mais condigna da questão humana. Muitas vezes já fui ameaçada de morte, como estão ameaçados de morte lá no meu estado as pessoas que lutam pelos direitos humanos. Como está a irmã Henriqueta, como estão várias pessoas. O meu estado é campeão de morte no campo. É campeão de morte porque não tem lei que faça com que aquelas oligarquias sejam chamadas para a sua razão. Sabe por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, a justiça brasileira, acaba passando a mão. Rico, quando mata o sonho de felicidade de milhares de crianças pobres e negras, é corrupto. O pobre, negro, quando tira do supermercado uma lata de leite, é ladrão. É ladrão e apanha muito. E talvez nunca mais consiga ter a possibilidade de viver dignamente, porque o sistema é perverso. E o que é que tem sido feito para enfrentar esse sistema perverso? Queria aqui, Paim, agradecer assim, o carinho que você tem tido comigo. Né?
É uma questão apenas de justiça. Vossa Excelência está fazendo um pronunciamento que todos estão aqui a assistir, e com muito respeito e muito carinho pelo seu ponto de vista. pode ter certeza que Vossa Excelência está exercendo a sua função de senadora da República. E essa audiência não é uma audiência só para aqueles que batem palmas para as questões do governo da Dilma, do Lula ou do Fernando Henrique. É uma audiência pública onde cada um coloca o seu ponto de vista e Vossa Excelência está colocando e muito bem o que pensa sobre o quadro que se apresenta. Depois de Vossa Excelência, nós vamos falar em torno de umas 10 entidades e todas vão poder colocar até mesmo o seu ponto de vista. Então não há nenhuma, de minha parte, só há carinho por Vossa Excelência.
Eu sei disso.
E pela fala de muito coração e muita alma que eu percebo.
E quando eu, como eu vi que as falas também foram bastante extensas na mesa, eu digo, bom, esse é o momento, então, para a gente falar, né? Para a gente dizer o que, de fato, está incomodando. Porque cada um de nós aqui sabe aonde está militando. Cada uma de nós aqui sabe as dificuldades que está passando para dar o passo seguinte. Às vezes, a gente dá 10 passos e tem que voltar 30 atrás. E eu estou num momento já de bastante maturidade da vida. Eu estou com 52 anos, já passei por um câncer.
Uma guria, já, como fala no Rio Grande.
Já.
52 anos.
Já tive muitas labutas na vida. Eu acho que a gente não tem mais o direito de errar. Seja de errar por excesso ou por omissão. Eu acho que a gente tem que encontrar a reflexão correta, porque se nós não tivermos, se isso aqui, se esses dados aqui não estiverem bem compreendidos, como se chegou a esses índices de violência, nós não vamos desconstruir isso. A pesquisa científica, ela existe para isso, para você planejar o futuro e planejar numa perspectiva de fazer o verdadeiro enfrentamento. Então, isso aqui são dados do próprio Ministério da Justiça. Né? São dados que precisam ser enfrentados. Eu queria colocar à inteira disposição, enquanto eu estiver aqui no Senado Federal, deixar o mandato à inteira disposição, o gabinete à inteira disposição, as portas abertas, para recebê-los, para interagir. O que tiver de energia e de estrutura nesse mandato vai estar à disposição da liberdade e da justiça para o povo brasileiro. Muito obrigada.
Tudo bem, senadora.
49.